Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Está na hora de fecharmos o mercado lá na Bolsa de Chicago. Quem conversa comigo é o Enio Fernandes, que está lá em Rio Verde, Goiás. Enio com a gente aqui no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Me lembro muito bem que da última vez que conversamos, você dizia, né, que o momento era de uma certa pressão aí sobre os preços da soja, uma pressão histórica, tradicional, de momento de entrada da safra brasileira e que podia isso perdurar até abril, essa movimentação perdurar até abril. Chegamos nesse ponto, Enio. Hoje a gente está falando de uma soja. Para março, já abaixo dos 10,30, março já não é referência, mas maio a 10,37, próximo aí dos 10,40 e perdendo também. Como é que a gente explica esse atual momento dos preços, Enio? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alexander. Obrigado a todos. Quero deixar claro que é sempre uma honra conversar com vocês. Acho que a sua síntese foi perfeita, né? Você já teve a capacidade de fechar a notícia, né? É o momento de safra. Era previsto que os preços cederiam. É normal os preços cederem nesse momento. E por isso que os produtores lá atrás, os mais profissionais, os que têm maior planejamento, se protegem. O hedge, ele não existe para você acertar o alvo, né? Ele existe para te proteger dos preços mínimos, para você não ser obrigado a operar ou entregar ou vender sua soja no auge da oferta. Então, o que está acontecendo é um processo extremamente natural. De 10 anos, em 7 vai acontecer isso, que a safra vem. Quando você não tem uma quebra de safra, ela tem essa força, o peso da safra chega e faz com que os preços cedam, né? É um processo muito natural e histórico.
É uma pressão que continua, então, Enio? Para onde vamos com esses preços, na sua opinião?
Acredito que nós estamos muito perto das mínimas, porque caso o preço caia mais, ele vai cair mais um pouco, mas se ele caia consistentemente, semana a semana, você vai fazer com que as origens do Brasil saiam da ponta vendedora. E aí, se eu pegar Brasil, Estados Unidos e Argentina, são mais esses três países, eles têm 87% da soja no mundo. Os Estados Unidos já vendeu 90% da soja, já embarcou mais de 75% da soja. Quer dizer, praticamente eles estão fora do jogo da exportação. Vai acontecer negócio, mas os volumes naturalmente agora somem. O demandador, obrigatoriamente, ele vai virar os olhos para o Brasil e Argentina. O produtor argentino, devido a questões de credibilidade da moeda deles, o produtor argentino não tem muita fidúcia na moeda, no peso. Então, o que ele faz? Ele vende a soja e compra o adubo. Vende a soja e compra a máquina. Isso força a negociação dele ser cadenciada e lenta. Foi assim com 17 dólares por bushel, foi assim com 14, foi assim com 13, vai ser assim com 10. Sobrou então o produtor brasileiro. Produtor brasileiro, metade da safra está vendida. E agora, se os preços continuam a cair, a grande maioria do produtor vai sair da ponta vendedora, porque já tem seus hedges, já fez sua proteção. Ah, a comercialização vai parar? Não, não é isso que eu estou falando. Muita gente vai ter que vender agora na baixa, mas é uma fatia menor do mercado. Quanto mais o preço cai, mais afasta as origens brasileiras da ponta vendedora. Com isso, as mínimas em Chicago devem estar muito próximas.
Ô, Enio, mas a comercialização brasileira já vem lenta, ela vai ficar mais lenta ainda?
Se os preços continuarem a ceder, sim, é um fato natural, né? Se aqui o produtor vê o que ele tem para pagar de conta e vê o que ele tem de ativo, que de soja para tirar do campo, ele chega num determinado momento, num determinado nível de preço, ele para a comercialização. Se a gente mudar para a segunda safra do milho, é a mesma coisa. Em agosto, geralmente acontece isso. O preço cai, 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 chega um determinado ponto, o produtor estanca as vendas. E é o que eu acho que vai acontecer. Isso pode mudar? Pode. Se o câmbio virar drasticamente para o outro lado, aí é mais reais na conta do produtor pelo mesmo produto, aí ele pode ofertar mais e Chicago cair. Mas fora isso, sem a ajuda do câmbio, eu acho difícil Chicago perder muito mais. Pode riscar os 10 dólares, 9,80 dólares por bushel na posição maio, mas não acredito que isso perdure.
Mas você acha que pode chegar aos 10 dólares, então?
Lógico, a possibilidade existe.
No entanto, seria um movimento de teste mesmo de mercado, né?
Seria uma resistência firme que ela poderia até ser quebrada. Repito, desculpa, um suporte, desculpa pelo erro, um suporte firme que ele poderia ser quebrado. Mas quanto tempo ele duraria abaixo dos 10 dólares? Quanto tempo uma soja duraria entre 9,50 e 10 dólares? Na minha visão, é uma oportunidade de compra. Você estimularia os fundos de investimento a se posicionarem, você atrairia especuladores para esse mercado, porque a origem brasileira não vendendo e você tendo a incerteza da próxima safra americana, que começa já em março, abril, a discussão do que o americano vai plantar, e logo na frente, em julho, você tem o mercado climático norte-americano, seria uma oportunidade para o especulador fazer suas posições. Então, na minha visão, eu acho que nós estamos perto das mínimas em Chicago.
Não é motivo de para apavorar, então, né? É um movimento natural, a gente pode escrever assim.
Mas, Alexander, nós temos que deixar claro: para quem se preparou para esse momento, está com 50% da sua soja comercializada, 40%, 60%, tem clientes que estão com 80% da sua soja comercializada.
Mas tem gente que não
Essa
vendeu
pessoa
nada
está
ainda, né?
preparada. Agora, se você está com menos de 30, 20% da sua soja comercializada, você tem compromissos a serem liquidados no dia 30 do 3, 15 do 4, 15 do 3, realmente você tem um problema. Você tem que dar sorte de acontecer algum fato novo no mercado para transformar a posição que você se encontra. Então, nós temos produtores que estão extremamente tranquilos e temos produtores que estão extremamente preocupados. Depende de como você se preparou para esse momento.
Muito bem. O Enio, o que que a gente pode dar então de dica para o produtor nesse momento? O que fazer é sair mesmo das vendas, principalmente aqueles que se prepararam, e esperar por novas oportunidades, ou tem que participar mesmo com um mercado baixo? Qual que é a indicação para ele?
Ó, se você tem contas a pagar, esse recurso que você tem na sua mão, ele não é seu. Ele é do mercado. O mercado te emprestou para te devolver agora. É muito difícil você querer que a soja ganhe em Chicago ou o dólar suba na mesma proporção que o preço do dinheiro no Brasil. A taxa de juro no Brasil é muito alta, né? Então isso inibe, você prorrogar essa conta. Aí, se você não se preparou, você tomou uma decisão lá atrás de não vender, agora você tem que arcar com essa posição. Do outro lado da moeda, você tem pessoas que se prepararam para esse momento. Ele não precisa realizar agora, ele já está protegido. E daqui para até. Ele não precisa vender na safra. Nós estamos. Lembro, nós não entramos no mês 3 de 2017. Nós temos até dezembro de 2017 para tomar suas posições. Tem muita água para passar por debaixo da ponte. Ele tem que olhar muito o fluxo de caixa dele e as contas a vencer dele. Essa pessoa que está preparada, fique tranquilo, é muito difícil o mercado pegar um viés de baixa e eternamente, ad eterno para baixo. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil.
E o prêmio pode ser um fator surpresa aí nesse momento, um fator de estímulo às vendas aí, enfim, se o produtor insistir nessa posição retraída dele?
Excelente pergunta, Alexandre. Muito inteligente. O prêmio, ele era um regulador de oferta da base Chicago para cá. Vamos pensar junto. Se eu tenho uma forte safra, eu tenho a maior disponibilidade de grão. Vai chegar um momento que o produtor, aquele que não vendeu, ele tem que fazer alguma posição. De novo, em março, começo de abril, os prêmios tendem a estar mais fragilizados. Em janeiro a gente estava trabalhando com prêmio 100 acima, 120 acima, 110 acima. Hoje nós estamos trabalhando com prêmio 60 acima, 50 acima, 40 acima. Aonde eu quero chegar? Quando você sair dessa grande oferta que o Brasil está entregando, não falo super safra, mas uma grande oferta, passa esse momento. Os preços do frete começam a descer, os prêmios começam a subir para eu tentar retirar esse produto da mão do produtor. E aí o produtor tem tanta oportunidade de redução de frete, aumento de prêmio e até volatilidade no dólar. Nós estamos com um dólar perto de 3,09. Quer dizer, ele pode cair a 2,70, 2,80, pode, mas De novo, qual a probabilidade de ele se sustentar a níveis tão baixos? Então, daqui até o final do ano, mesmo que ele se sustente em níveis baixos, você vai ter volatilidade. Você tem uma incerteza aqui, você tem uma incerteza lá, e aí o produtor tem que estar muito atento para tentar capturar as oportunidades de câmbio ou tentar capturar as oportunidades de dólar. E antes de da gente mudar de assunto, Alexandre, a gente também tem que pensar que tem outros tipos de produtor. Esse mega farm, esse produtor muito grande do Mato Grosso, de Goiás, que ele captou recursos em dólares. Esse cara está com determinado, tá com presente na mão, né? Porque a soja em dólar manteve o preço, não caiu. Quer dizer, ele com a mesma quantidade de soja, ele paga a dívida dele, ele paga o passivo dele. E outra, teve gente que captou dólar a 3,40, 3,45, 3,30. E está pagando a mesma conta com 3,09. Que é, no frigir dos ovos, no final do dia, esse cara pegou o dinheiro sem juro. Quer dizer, cada realidade é uma realidade, cada produtor é um produtor, depende de como ele se preparou para esse momento.
Muito bem. Agora, então essa questão do prêmio não seria um fator surpresa para os próximos dias ou próximas semanas, né, Enio?
Vamos pensar junto, vamos tentar entender junto. Quanto mais Chicago ceder com os atuais níveis de dólar, mais força tem o prêmio para subir, para tentar extrair o grão da mão do produtor.
Entendi.
Por isso que eu acredito, de novo, que nós estamos perto das mínimas.
Uhum. Mas uma coisa acaba anulando a outra, né? Se um cai e o outro sobe, meio que equilibra aí a situação, não?
Durante a safra, sim. Agora, Alexandre, se o produtor precisa vender, o trader precisa tradear, ele precisa operar. O importador precisa importar. A China não vai ficar sem comprar soja por um longo período de tempo, ela nem pode fazer isso, né? Ela tem que comprar soja todo dia. Então, isso é um jogo de oferta e demanda, um jogo de interesses opostos. Em determinados momentos, as melhores cartas estão do outro lado. Geralmente, no auge da safra, as melhores cartas estão na mão do comprador. Mas isso passa. Lembra você que alguns dias atrás nós estávamos com milho a R$ 45,00, né? Você vendia milho em Campinas a R$ 48,50. Hoje o milho em Campinas é R$ 37,00, R$ 36,00, quer dizer... O jogo vai mudando e isso é saudável para o setor, que uma hora você ganha margem, outra hora o outro setor ganha margem, e a gente também tem um equilíbrio que tem que ser preservado aí, né? É natural isso.
Muito bem. Por falar em milho, Enio, quais são as perspectivas aí para o safrinha, hein?
Bom, nós estamos numa dicotomia de informações aí, né? Alguns meteorologistas afirmam que vai ser chuva muito boa em março, muito boa em abril, e ainda teremos episódios em maio. Caso essa linha de meteorologistas acertem, nós vamos ter uma safra, segunda safra, não gosto de chamar de safrinha, mas vamos ter uma segunda safra perto de 60 milhões de toneladas. E aí, de novo, para quem se proteger desse momento, né, ele vai conseguir operar com alguma margem. Agora, se você deixar para vender lá na safra, o risco é alto. E do outro lado, nós temos meteorologistas que estão falando o seguinte: ó, não é laninha, não é nem neutro, nós estamos já começando o El Niño daqui uns dias. Caso isso seja verdade, nós poderemos ter um março chuvoso, bom de chuva, um abril não tão chuvoso e podemos não ter chuva em maio. Aí muda completamente. O volume da nossa segunda safra chega no mercado, será menor, não será ruim, mas será menor, e isso pode sustentar as cotações em outros determinados níveis. Esse é um ponto. O segundo ponto, Alexander, é o comportamento do dólar. Para a gente ter um mercado saudável de milho, a gente tem que exportar no mínimo 25, 28, 30 milhões de toneladas. Para eu exportar esse volume, eu preciso ter um dólar mais competitivo, porque senão o mundo compra em outro lugar esse determinado milho, mesmo pagando prêmios muito fortes pelo milho brasileiro. Então, a gente está na mão de clima e está na mão de dólar. Duas coisas imprevisíveis. O que o produtor deve fazer? Se proteger. Acha o custo dele, estipula uma determinada margem. Nos momentos que o mercado oportunizar margem, ele vai lá e começa a fechar. Tivemos essas oportunidades e ainda teremos, porque essa incerteza de produção abre essas oportunidades de hedge para o produtor.
Mas hoje essas contas não fecham, né?
Depende da sua produtividade. Se você é um produtor, muda muito. Você está onde? Você está no oeste do Paraná ou você está no centro do Paraná? Porque do Paraná para o porto é um determinado custo de logística. O Paraná também tem um mercado de proteína animal extremamente robusto. Se você está em Rio Verde, Goiás, é uma realidade de custo e de demanda. Se você está no norte de Goiás, a realidade é outra. Se você está em Vera, Sinop, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, muda muito dessa realidade do produtor do Paraná e do Sudoeste Goiano. Vai precisar muito a sua produtividade média. A recomendação é plantar no momento ideal. Não avançar muito o plantio para você ter boas produtividades, ter produtividade por hectare, que aí você consegue minimizar esse problema de preço.
Através do custo de produção mais baixo.
Através do custo de produção um pouco mais baixo, mas através da produtividade mais alta. Quanto mais quilos de milho eu tiro por hectare, mais competitivo eu sou, melhor eu me posiciono no mercado, eu posso suportar preços mais frágeis. Uma coisa a gente tem que deixar claro: tudo que nós estamos falando nasce do princípio da produtividade. Não existe gestão de risco sem produtividade. Qualquer empreendedor em qualquer área, se ele não tem produtividade, ele está fora do jogo. Tirando a produtividade de foco, a produtividade é um, a gente nem discute, que ela é sine qua non, ela não cabe não ter produtividade. Aí ele precisa gerenciar risco, ele precisa planejar suas ações, ele precisa fazer hedge para tentar fugir das mínimas, ou então ter um fluxo de caixa extremamente tranquilo, passa toda a segunda safra, ele voltar a vender outubro, novembro, dezembro, janeiro e poder suportar isso até lá.
Ô Enio, se as previsões da Conab se confirmarem, é um cenário de muita oferta e os preços, você citou aí Campinas na casa dos 30 e poucos reais, R$ 34, se eu não me engano. Esse preço aí seria aí o ponto de equilíbrio ou não? Seria mais para baixo?
Não, falando em segunda safra, vamos pensar junto aqui. Hoje o preço em Campinas no milho, ele está por volta de 36, hoje.
36.
Quando eu vou olhar para a segunda safra, eu tenho que olhar preços dos milhos nos portos.
Ah, tá.
Porque aí eu tenho que fazer a paridade de exportação. De um determinado preço para baixo, o importador compra com mais voracidade. Os preços no milho nos portos estão a R$ 30, R$ 31, R$ 30,50. O que traria o milho para o interior de Goiás, no sudoeste goiano, perto de 21, 22, R$ 22,50. Para Lucas do Rio Verde, para Nova Ubiratã, na faixa dos 16, R$ 15,50. Então, depende da, de. Hoje o cenário está longe desse 34.
É, né?
É.
E é um preço que já está ali batendo com o custo de produção já e podendo até ficar abaixo, né?
Várias regiões do Brasil não conseguem produzir milho de segunda safra com cotações no portos a R$ 30.
E esses R$ 30, eles podem ainda cair, né? Dependendo de como avançar aí a safra.
Podem, mas também podem subir de novo. Se um determinado meteorologista estiver certo, é o que prevê em chuvas excelentes, a pressão da safra pode fazer esse preço ceder mais. Agora, se outro nível de meteorologistas estiverem certos, que está prevendo um certo estresse durante a safrinha, esses preços podem subir. Nós vamos definir isso em abril e maio, que é onde a gente define o tamanho dessa safra no Brasil, da
Por
segunda
isso
safra do milho no
que você
Brasil.
colocou
Por
que
isso que você tem essas oportunidades para você se proteger, para você não ficar à mercê de clima, à mercê de dólar e à mercê de mercado. Você tem que planejar o que você vai fazer e quando der as oportunidades travar.
E por isso que você colocou que clima e dólar vão ser definitivos aí para o resultado final do produtor de segunda safra, certo?
Plagiando o nosso ministro Delfim Neto lá atrás, há 30 anos atrás, ele já falou: agricultura é câmbio. Se você não tem câmbio, como é que você vai exportar, né? Você tem que ganhar mercado fora, né? A China faz isso muito bem, vários países do mundo fazem isso muito bem.
Isso aí. Enio Fernandes, obrigado pela sua análise mais uma vez aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Alexander, eu quero agradecer a você, agradecer a todos. Quero deixar claro de novo que é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço, um grande resto de semana.
Abraço para você. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Muito bem. Tá aí, então, Enio Fernandes comentando o mercado de grãos para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços? Vamos ver como estão finalizando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O março, 10 dólares e 26 centes por bushel, recuando 6 pontos mais 25. O maio, 10,37. Queda de 6 pontos. Julho, 10,46, queda de 6 pontos. E o agosto, 10,45, perdendo 6 pontos mais 25. São os números da soja. Para o milho, março, 3,69, alta de 1,5. Para maio, 3,76, subindo 1 ponto. Para julho, 3,83, alta de 1 ponto mais 25. Para setembro, 3,89, uma alta de 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo, que encerra para março a 4,36, perdendo 5 pontos. Para maio, 4,49, perdendo 5 pontos mais 75. Para julho, 4,65, queda de 3,5. E para setembro, 4 dólares e 79 por bushel, uma queda de 4 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. E amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, outros mercados, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.